O dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2002. E é também a data que marca a apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Anual do Trabalho. Aqui no Brasil, dia 12 de junho foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil pela Lei 11.542, de 2007. Com isso, as entidades, as instituições convocam a sociedade, os trabalhadores, os empregadores e, é claro, também os governos de todo mundo, dos estados, a se mobilizarem contra o trabalho infantil. E para conversar conosco sobre a realidade do trabalho infantil aqui no nosso contexto nacional, o Expresso 89 recebe a Daniele Kramer, que é procuradora do MPT do Rio de Janeiro e é integrante da COR de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil do MPT, que é o Ministério Público do Trabalho. Bem-vinda, Daniele. Mais uma vez, obrigada, viu, por aceitar o nosso convite.
Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, essa grande chaga social que atinge um expressivo número de crianças e adolescentes em nosso país.
Daniele, a gente tem muitas vezes a impressão de que quando as condições estão mais favoráveis ou em boa evolução, a gente ouve falar menos sobre um determinado tema, né, um assunto. Mas quando a situação volta a ser alarmante, os debates se tornam mais emergentes. Eu queria saber se essa é uma realidade sobre o trabalho infantil, porque em 2022 temos a impressão de que esse tema volta com bastante força ao debate público. Quais são as tendências, né, sobre a realidade do trabalho infantil observadas nesse contexto da pandemia, especialmente?
No final da década de 90, início dos anos 2000, foi se observando um expressivo declínio no número de crianças e adolescentes trabalhando no país. As primeiras mensurações chegavam a um quantitativo de 10 milhões de crianças e adolescentes trabalhando ilegalmente no Brasil. E esse número foi reduzido consideravelmente, graças a esforços governamentais e não governamentais, sobretudo políticas públicas que assegurassem a manutenção das crianças na escola, né? Foi possível uma acentuada redução nesses índices, que resultam atualmente em cerca de 1.800.000, 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando ilegalmente. É muita coisa ainda, né? Houve avanços, sem dúvida nenhuma, mas é muita coisa ainda. E a estimativa, sobretudo em razão da acentuada crise econômica que vivemos e da pandemia, é que esse contingente de 1.800.000 tenha aumentado, embora não haja estatísticas oficiais para confirmar esse dado. É uma tendência fruto da experiência que nós temos num contexto adverso como o atual.
E você mencionou esses dados, né, que são os dados oficiais mais recentes, são de 2019. Claro que outras entidades, como você mencionou, através do trabalho do próprio MPT, têm tentado levantar ou mensurar, né, essa realidade do trabalho infantil aqui no Brasil. Essa escassez de dados, Daniele, pode ser interpretada também como uma escassez de atenção do poder público de uma forma geral ao tema?
Sem dúvida. A realidade que você não conhece, a realidade que você mensura, é uma realidade que você não consegue transformar, porque as políticas públicas têm que se basear em estatísticas confiáveis, né? Então, o fato de não se realizar pesquisas desde 2019 a respeito desse cenário de trabalho infantil revela que esse tema está sendo, digamos assim, jogado para baixo do tapete, não está tendo a atenção necessária por parte do poder público, o que é lamentável.
Sim. E atualmente, de quais medidas a sociedade dispõe no combate, na prevenção ao trabalho infantil?
De acordo com a Constituição Federal, é dever de todos, não apenas do Estado, né, mas também das famílias e da sociedade, assegurar toda a proteção necessária a crianças, adolescentes e jovens, mantendo-os a salvo de qualquer forma de exploração, dentre essas o trabalho infantil. Então, a sociedade precisa estar consciente dos malefícios advindos do trabalho infantil, deixar de romantizar, normalizar, banalizar e aceitar o trabalho infantil, sobretudo para as populações mais carentes, né? O trabalho infantil não é aceitável, o trabalho infantil traz graves prejuízos às crianças, aos adolescentes e, consequentemente, ao futuro do país. Então, nós, enquanto sociedade, não podemos compactuar de forma alguma com o trabalho infantil, quer não consumindo produtos em que haja trabalho infantil na cadeia produtiva, quer denunciando situações em que o trabalho infantil ocorre, quer não se utilizando de forma alguma de mão de obra infanto-juvenil abaixo da idade mínima permitida para o trabalho. Essa é a nossa responsabilidade social.
Existe alguma lista publicizada para que a sociedade possa conhecer, muitas vezes, empresas que são reincidentes ou que já foram flagradas, se tiveram a preocupação em alguma medida de retratação ou compensação social, né, sobre esse ato? Existe alguma lista formal?
Infelizmente, em relação ao trabalho infantil, não existe essa lista nos moldes do que acontece em relação ao trabalho escravo, né? Não existe, digamos, essa lista suja. O que existe é um selo, a Brink, né? Que a Brink é uma entidade que protege crianças e adolescentes, que concede selos para aquelas empresas em que notoriamente estão isentas de trabalho infantil em qualquer uma das etapas produtivas. Mas não existe o contrário, uma lista em que se possa consultar a respeito de situações que envolvam mão de obra infantil.
Seguindo um pouquinho mais neste tema dos discursos, nas máximas, né, de incentivo ao trabalho infantil, neste ano a gente teve a retomada do debate sobre a proposta de emenda à Constituição, a PEC 18 de 2011, né, que foi ressuscitada na Câmara Federal e que prevê a redução da idade mínima para o trabalho de 16 para 14 anos. A gente assistiu manifestações de apoio da ala conservadora com esses argumentos, né, de que é melhor trabalhar do que roubar, trabalhar não mata ninguém, que o trabalho enobrece, traz futuro. Inclusive com o discurso do próprio presidente da República, né, em apoio a esse trabalho e essa emenda. Como esse tipo de discurso, de narrativa, pode afetar, pode distorcer a visão da sociedade sobre o trabalho infantil e, é claro, prejudicar, consequentemente, o seu combate, a sua erradicação?
Esses discursos são extremamente perniciosos para todos nós que atuamos de uma forma ou de outra no combate ao trabalho infantil. E eles têm, esse discurso tem um componente extremamente preconceituoso em sua gênese, né? Porque se o trabalho infantil fosse tão bom, todos nós, classe média, classe baixa, todo mundo ia querer que seus filhos estivessem inseridos em situações de trabalho. E não é o que acontece. Todo mundo que pode mantém seus filhos estudando o máximo de tempo possível para só ingressar no mercado de trabalho quando tiver a qualificação necessária. Então, quando você diz que trabalho faz bem, que trabalho não mata ninguém, você está se referindo a essa criança oriunda de uma classe desfavorecida, essa criança vinda de uma família extremamente vulnerável. E esse é um argumento deveras preconceituoso, né? A gente tem que querer para todas as crianças do país, sejam elas pretas, brancas, pardas, orientais, ricas ou pobres, o mesmo que a gente quer para os nossos filhos, que eles possam vivenciar plenamente a sua infância, trabalhar somente na hora certa. E não é verdade que trabalho não mata ninguém, trabalho mata. Existem estatísticas oficiais, certamente subnotificadas, né, porque o trabalho infantil, por ser ilegal, muitas vezes não chega a conhecimento das autoridades públicas, de que duas crianças perdem a vida a cada mês em situação de trabalho. Então, o trabalho mata, sim. Lugar de criança não é nem trabalhando, nem nas ruas, delinquendo, usando drogas. Lugar de crianças é na escola. E, portanto, discursos que aceitam, toleram, romantizam o trabalho infantil são extremamente nocivos porque acabam influenciando essa cultura presente em nosso país de aceitação dessa grave violação de direitos humanos.
Sim, e quando há uma intervenção do MPT contra o trabalho infantil, quais são as consequências para essa empresa flagrada ou para a pessoa flagrada explorando, né, esse trabalho infantil? E outra questão também é como é feito o acompanhamento com essa criança, né? Se ela ainda está inserida no seio familiar ou não, mas certamente uma situação de vulnerabilidade, né?
Sim, o Ministério Público do Trabalho atua de forma preventiva, né? Através de medidas pedagógicas, de conscientização, de alerta a respeito do trabalho infantil e de forma repressiva quando o trabalho infantil já está ocorrendo. Nesses casos, a empresa ou o contratante daquela mão de obra é responsabilizado no âmbito trabalhista, né, mediante a determinação de afastamento daquelas crianças flagradas em situação ilegal, a imposição de indenização tanto à vítima quanto à sociedade por essa prática ilegal, que, abrindo um parênteses aqui, não se pode aceitar o argumento de que contratou a criança para ajudar. Num cenário em que nós vivemos como de absoluto desemprego, né, números de desempregados extremamente altos, quem contrata uma criança não é para ajudar, é para se valer de uma mão de obra precarizada, dócil, submissa e para pagar menos. Se quer realmente ajudar, contrata o pai dessa família, a mãe dessa família, né? Então, essa empresa tem que sim ser responsabilizada. Nem sempre ela vai ser responsabilizada criminalmente, porque infelizmente não existe ainda um tipo penal específico concernente à exploração de trabalho infantil, o que é uma luta que temos no Congresso Nacional há muitos anos. Mas existem outros tipos penais que podem ser aplicados conforme a situação. A responsabilidade trabalhista existe e a responsabilidade criminal existe em alguns casos. Exemplo, exploração sexual de criança e adolescente, que é uma forma de trabalho e é também um crime, certo? E, respondendo à tua indagação em relação às crianças, elas têm que ser retiradas do trabalho infantil, evidentemente, mas inseridas numa rede de proteção, porque, do contrário, ela vai retornar ao trabalho infantil, provavelmente com outro empregador, com outro explorador, né? Então, toda a rede de proteção tem que atuar para quê? Para assegurar essa família uma renda mínima capaz de prover o sustento do seu filho que está em situação de trabalho. É a família que tem que sustentar o filho, não o filho sustentar a família. E quando essa família não dá conta, as políticas públicas têm que fazer essa parte, né? Também é importante assegurar que essa criança retorne à escola, porque é somente a escola que vai dar a ela uma perspectiva de futuro. E além de outras medidas que se fizerem necessárias, né? Apoio psicológico, apoio social, tudo isso que é a obrigação do Estado fornecer.
Certo. Quais são os setores econômicos aqui no Brasil que mais têm sido flagrados, né, nessa condição de exploração do trabalho infantil, Daniele?
Olha, antigamente o trabalho infantil era bem mais frequente no meio rural, né? Porém, com a urbanização da população, esse cenário também se alterou com a migração, né, da população da zona rural para as áreas urbanas. Atualmente, nós temos 75% de trabalho infantil nas áreas urbanas, nos grandes centros, e normalmente no trabalho nas ruas. Então, em feiras livres, na mendicância, vendendo coisas no sinal, tráfico de drogas. São situações mais frequentes de trabalho infantil, embora ele ocorra nos mais diversos setores da economia.
A gente percebe que a localização, a natureza do trabalho vem mudando de acordo com as transformações da sociedade, mas ele segue ainda preocupante, né? Bom, nossa entrevista está se encaminhando para o final, mas eu queria antes saber como sociedade, podemos ser mais atentos, atentas, mais ativos, né, no combate ao trabalho infantil.
Então, além do que eu falei anteriormente, né, de não consumir produtos ou serviços fruto do trabalho infantil, é importante também que a sociedade saiba como denunciar situações em que o trabalho infantil ocorre. Para isso, existe o Disque 100, é só discar o número 100, que é um serviço da Secretaria de Direitos, Ministério de Direitos Humanos, né, da Mulher e da Família, do Governo Federal, e lá tem atendentes capacitados para receber esse tipo de denúncia e fazer o encaminhamento aos órgãos competentes, inclusive o Ministério Público do Trabalho. Além disso, na página do Ministério Público do Trabalho, na internet e também nas redes sociais, existem caminhos para que a situação de trabalho infantil seja denunciada. É preciso romper esse pacto de silêncio e de invisibilidade que cerca o trabalho infantil, porque a criança vítima não tem como denunciar, ela é hipossuficiente, ela é extremamente vulnerável. As famílias também não costumam denunciar porque, queira ou não, elas estão se beneficiando daquela situação de trabalho, ainda que sejam igualmente vítimas. Portanto, a sociedade é que tem essa incumbência, né, de fazer chegar o conhecimento das autoridades aquela situação de exploração infantil e tanto juvenil.
Daniele Kramer conversou conosco aqui no Expresso 89, procuradora do MPT do Rio de Janeiro e integrante da COR de Infância, que é a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil do MPT. Bom, ela deu todos os caminhos, informações aqui para que nós, como sociedade, possamos também acompanhar e auxiliar, né, nessa luta contra a exploração do trabalho infantil. Muito obrigada mais uma vez, Daniele.
De nada, boa tarde.